Bizet Hashem, Daf Bet, Tratado de Makot. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, ao novo Tratado. Parabéns a todos pelo começo de um novo Maseret. O Tratado de Makot se divide principalmente em três partes. O princípio é a lei dos Edim Zomemim. Vamos ver nesse capítulo. O segundo capítulo se trata principalmente da lei do exílio, das cidades de refúgio, Arei Miklat. E o terceiro capítulo se trata principalmente das leis do castigo, das 39 chicotadas, o castigo das Malkot. O primeiro capítulo vai se tratar da lei dos Edim Zomemim, e começamos a ver no Tratado de Sanedrim, e vamos ver melhor agora. Em resumo, Edim Zomemim, como a gente sabe, são duas testemunhas que vieram no tribunal, quiseram condenar um réu. O tribunal deu o veredito condenando esse réu. O réu não recebeu o castigo ainda. E vieram outro par de testemunhas e desmascararam o primeiro par. Disseram: como vocês podem testemunhar contra esse réu? Nesse momento que vocês dizem que presenciaram esse acontecimento, vocês estavam conosco em outro lugar. O primeiro par foi desmascarado, sofreu a azamá. E como diz o Pasuk, vamos fazer com esse par de testemunhas o que eles tentaram fazer com o réu. Se tentaram condenar ele à pena de morte, eles têm pena de morte, assim por diante. Vamos ver na nossa Mishnah situações que as testemunhas não sofrem o mesmo castigo que eles quiseram condenar o réu. Vamos ver por que na Gemara. Então começamos a primeira Mishnah. Keita da Edim Nassim Zomemim. Então a pergunta que a Mishnah veio dizer é: em que situação se aplica a lei dos Edim Zomemim? Fala Mishnah, Meidim Ano Veishplom Ishu Ben Grusha ou Ben Chalutza, Enomrim, Yaseze Ben Grusha ou Ben Chalutza Tachtav. Fala Mishnah, um par de testemunhas veio para o tribunal, e digamos que esse par de testemunhas são Koanim. E vieram testemunhar sobre um réu, que também é Koen. Disseram que esse réu é filho de uma relação proibida do pai dele com uma mulher divorciada, ou do pai dele Koen com uma mulher que passou pela Chalitza. E essa relação seria proibida. O Kohen não pode se casar com uma mulher divorciada, nem fazer relação com ela, nem com a mulher que passou pela Chalitza. Então, esse réu seria considerado um Kohen halal, um Kohen inválido. Veio um segundo par de testemunhas e desmascarou o primeiro. Fala Mishnah, mesmo que esse primeiro par, os Edim Zomemim, são Kohanim, eles não são considerados por causa disso Koanim inválidos. Mesmo que eles tentaram fazer isso com o réu, eles não vão sofrer esse mesmo castigo. O que eles recebem são 39 malkot, 39 chicotadas. Não sei por que na Guará. Meidim ano beishplone shu réu liglot. O par de testemunhas vem e diz que esse réu matou alguém sem querer, lo aleno. Ele merece ser exilado para a cidade de refúgio. E esse par foi desmascarado. Enumbrim inglês e tartar bloquear, mas não vamos dizer que esse par vai ser exilado em vez do réu. O que eles vão receber são 39 chicotadas. Vamos ver por que na Gemara eles não recebem o mesmo castigo que eles tentaram causar ao réu. Pergunta Gemara antes de tudo. A Keitat Enaidin Nassim Zomemim Bari. A Mishnah usa a linguagem de em qual situação a lei dos Edim Zomemim se aplica e traz dois casos que a lei não se aplica. Então, o texto correto da Mishnah deveria ser em quais situações a lei dos Edim Zomemim não se aplica, que eles não recebem o mesmo castigo do que o réu. Então, por que a Mishnah usou essa linguagem? Outra pergunta. Se a nossa Mishnah está buscando casos que a lei dos Edim Zomemim sim se aplica, a questão é para que temos também a nossa Mishnah e também uma Mishnah na frente que já diz isso. Se tem uma Mishnah na frente que já se refere sobre isso, fala claramente o caso. O par de testemunhas veio e tentou condenar o réu. Veio um segundo par e diz que, como vocês podem testemunhar, vocês estavam conosco em outro lugar nesse momento. Então, por que duas Mishnayot que se tratariam da mesma coisa? Pulamos o parênteses. Está na Atamkar. Responde agora que a nossa Mishnah se refere a uma Mishnah em Sanedrim. É uma extensão da Mishnah em Sanedrim. Fala a Mishnah em Sanedrim que sempre quando as testemunhas são desmascaradas, sofrem azamá, sofrem o mesmo castigo que o réu iria sofrer. חוץ מזנבי בת כהן ובעלה שהם מקדימים אותה מיטה, אלא מיטה אחרת. Aí a Mishnah fala uma exceção à regra. Digamos que um pai de testemunhas vem para o tribunal e diz que a filha de um Cohen, casada, ela pecou com fulano. E se isso for verdade, o tribunal deu o veredito. A mulher, a filha do Cohen casada, que traiu o marido, ela sofre a pena de morte de estrefá, lo além da queima. E o homem que pecou com ela sofre a pena de morte da forca, Remek. Então fala a Mishnah lá em Sanedrin que nesse caso as testemunhas vão sofrer a mesma pena de morte do que o homem que pecou, não da mulher. Então eles foram desmascarados, a filha do Cohen e esse homem não vão sofrer nenhuma pena de morte. Eles sofreriam a pena de morte, a mulher sofreria a pena de morte da strefá, da queima, e o homem da forca. Fala a Mishnah lá que as testemunhas vão sofrer o mesmo castigo que eles vão condenar o homem. A forca, isso que eles vão receber. E o motivo disso é porque o pastor fala vão sofrer o mesmo castigo que quiseram causar ao amigo deles, o próximo. Se refere no masculino ao homem. Então nesse caso que eles iam condenar uma mulher e um homem, eles vão sofrer o mesmo castigo do que o homem, da forca e não do castigo da mulher, que seria da queima. Isso foi o Mishnah em Sanedrin. A nossa Mishnah é um complemento a isso. Tem outros tipos de testemunhas que foram desmascaradas e não vão sofrer o mesmo castigo do que o réu. Então, o caso mais extremo. Ela marcou, Arbaim, vão sofrer as 39 chicotadas. Aí a nossa Mishnah fala que esses meidim, ano bem esplonish, ou bem no chão bem chalutzá, aí não vim a ser bem no chão bem chalutzá, tachtam, e loqueta Arbaim. Aí a Mishnah começa com o caso do Cohen, que é se invalidar. Então, a nossa Mishnah é uma extensão da Mishnah Sanedrin. No caso da Mishnah Sanedrin, é o caso que as testemunhas não vão sofrer o mesmo castigo do que a mulher, do que a filha do Cohen, vão sofrer o mesmo castigo do que o homem. Aí a nossa Mishnah fala um complemento, aí tem situações que os Edim Zulmim não sofrem o mesmo castigo do que o réu. Sofrem as chicotadas. Pergunta para Minah Nemili. De onde se aprende essa lei que se as testemunhas tentaram causar que o réu, o Cohen, se invalide, seja considerado um Cohen Halal, e eles foram desmascarados, eles não vão sofrer o mesmo castigo. Por que não? Amar Yushua ben Levi, fala Yushua ben Levi. Amar criado o Pasuk, Vassitem loka asher zamam lo velo lezaru. O Pasuk diz que as testemunhas que foram desmascaradas sofreram o castigo. Eles sofreram o castigo, não os descendentes deles. Então fala Yushua ben Levi que as testemunhas que eram Kohanim não vão se invalidar, porque isso iria afetar os filhos deles também. Iam ser considerados também Kohanim inválidos. O filho de um Kohen Halal também é um Halal. Isso não pode acontecer. Temos que castigar as testemunhas, não a descendência deles, por isso não temos como invalidar eles. Talvez a gente vai invalidar só eles. Já os descendentes não vão ser considerados Kohanim inválidos. Não podemos fazer isso também, porque o pastor diz que as testemunhas recebem o mesmo castigo do que o réu. Eles tentaram invalidar o réu, e isso iria afetar a descendência dele. Se vamos só invalidar as testemunhas e não a descendência das testemunhas, não estamos fazendo exatamente a mesma coisa que o réu sofreria. Então, uma vez que não temos como cumprir o pastor, nesse caso em específico, então não invalidamos as testemunhas, eles vão sofrer as 39 chicotadas. Barpada Omer Kalvachomer. Fala Barpada, podemos aprender essa lei por dedução, por um Kalvachomer, um raciocínio lógico. Uma Mechalel Enom Itchalel. Abarechalel Velochilel Enodin Shinot Itchalel. Fala Barpada o seguinte raciocínio. Se um Cohen, ele faz a relação proibida com uma mulher divorciada, por exemplo, e o filho dele, dessa relação, é um Cohen inválido. Não por isso o pai se invalida. O pai não se invalida, mesmo que fez a relação proibida com mulher divorciada, ou com mulher que passou pela Halitza. Então, se o próprio pai não se invalida, mesmo que ele invalidou a descendência dele, as testemunhas que tentaram invalidar o réu, mas não invalidaram o réu na prática, porque eles foram desmascarados antes, faz sentido dizer que eles não se invalidam. Se o próprio pai que invalida a descendência não se invalida, as testemunhas que nem chegaram a invalidar o réu, Faz sentido dizer que não se invalidam também? Mas o que fala Ravina? Ravina pergunta sobre isso. E quem pintou a Torá de Muslimim? Fala Ravina, se o raciocínio de Barpada está certo, não deveria existir nunca a lei de Muslimim. Por quê? Viramos a página. Mas o que ele não escala? Bale escol, velo sacar, ele não deixa isso aqui? Ou seja, fala Ravina que, digamos, as testemunhas vieram e disseram que o réu merece pena de morte do apedrejamento. Por exemplo, ele transgrediu o Shabat. E o tribunal apedrejou esse réu. E depois vieram outras duas testemunhas e desmascararam o primeiro par. O primeiro par não sofre a pena de morte do apedrejamento. Isso aprende de psukim, como a gente vê bastante na frente. Kasher zavam velo kasher asa. Se o tribunal já castigou o réu, e depois as testemunhas são desmascaradas, eles não sofrem o mesmo castigo do que o réu. Então, fala Vina, se quando o réu é apedrejado, as testemunhas não são apedrejadas, então muito mais numa situação que o réu nem foi apedrejado ainda, e aí as testemunhas foram desmascaradas, que eles não deveriam ser apedrejados. Então, fala Vina, a lei de Ezim nunca deveria existir. E com certeza sim existe. Se o réu não foi apedrejado ainda, e as testemunhas foram desmascaradas, eles sofrem a mesma pena de morte que eles queriam condenar o réu, e vão ser apedrejados. Ela marvata que deixaria ele meio caro. Então, falo, faz sentido dizer, como o Rabi Shobiribi tinha dito antes, o motivo que as testemunhas não são consideradas com anim inválidos é por causa do Sukim. Se vamos invalidar eles, vamos invalidar também a descendência deles. E o castigo é só deles. E se vamos invalidar só eles e não a descendência, não estamos dando o mesmo castigo que o réu sofreria, que ele seria inválido e também a descendência dele. Então não temos como cumprir o passo, ele sofre as 39 chicotadas. Meidimano beishploni, shiu chayav galut. Outro caso da Mishnah, que as testemunhas disseram que o réu assassinou alguém sem querer, beishou gay, e merece o exílio. E foram desmascarados, fala a Mishnah, eles não são exilados. Sofrem as chicotadas. Minanemi, qual a fonte disso? Na prática, eles tentaram condenar o exílio. A Maria Shekish da Marca fala de Shekish do Passuk, Uyanus Elahat Eadim, Uveluzumimim. Fala de Shekish do Passuk, fala Uyanus. Esse que foi Rotser, Bishgagá, matou sem querer, ele é exilado. Esse Hu veio limitar, ele é exilado. Somente ele. Não as testemunhas que quiseram condenar o réu e foram desmascarados. Então fala de Shekish do Passuk que se essas testemunhas foram desmascaradas, eles não sofrem o exílio, sofrem as chicotadas. Rabbi Yochanan Omer Kalva Homer. Fala Rabbi Yochanan, podemos aprender essa lei de um raciocínio lógico com Kalva Homer. Uma ucha sa masebe mezid eno gole, hen shelo asu masebe mezid eno din shelo iglu. Fala Rabbi Yochanan, quando uma pessoa lo aleno, ele matou por querer, ele fez esse maase, esse ato corporal, ele não é exilado. Então, as testemunhas que não fizeram nenhum ato corporal, eles não fizeram nenhum maase, eles pecaram com o dibur, com a fala deles, então muito mais que eles não devem ser exilados. Assim fala Rabbi Yochanan, pergunta para Rabbi Enotenet, justamente o contrário. A pessoa que matou por querer, lo aleno, ele não deve ser exilado para não receber a expiação do pecado dele, não receber a capará dele, para ele sofrer um castigo maior. A pessoa que mata por querer, ele sofre a pena de morte. Então, se as testemunhas disseram que esse réu ele merece ser exilado, eles não pecaram um pecado com uma AC, não fizeram nenhum ato corporal. Foram e disseram o testemunho. Então, o pecado deles é menor. Então, faria sentido dizer que eles devem ser exilados para receber a capará, receber a expiação do pecado. Então, o raciocínio de Rabbi Yochanan indica que as testemunhas deveriam ser exiladas. E lá, Mahavata, que deles está aqui, então temos que dizer como está aqui, que eles não são exilados, porque o passão diz, Ruianus, somente aquele que matou sem querer é exilado, Rum, Veloso, Memim, não as testemunhas que quiseram condenar o réu. Amarula, fala Ula, Remes, Leidims, Memim, Natura, Minai. Qual é a dica dos psukim para essa lei dos Edims, Memim? Pergunta para Remes, Edims, Memim, Beactiva, Zidino, Kasher, Zama. Para quem Ula busca uma dica, se o Pasuk fala claramente ali dos Edims, Memim, Kasher, Zama. Ela, o que Ula está buscando é Remes e Rivs e Mishnokim e Naturamina. Então se vê do Sukim uma dica para essa lei da nossa Mishnah, que quando não temos como cumprir essa lei e castigar as testemunhas, mesmo castigo que eles quiseram colocar sobre o réu, eles são castigados de outra forma com as 39 chicotadas. De onde se vê isso do Sukim? Então falou Ula, Dichtim, Veitstiku, Etatzadik, Verishu, Etarashá, Veyav, Imbina, Kotarashá. O que eu posso ver aparentemente é que o tribunal deve inocentar aquele que merece e condenar o culpado, e o culpado sofre as 39 chicotadas. Pergunta a Mishum, Veitstiku, Etatzadik, Verishu, Etarashá, Veyav, Imbina, Kotarashá. Sempre que uma pessoa ele é culpado no tribunal, ele sofre chicotadas? Claro que não. Os psukim mesmo falam que tem vezes que a pessoa tem pena de morte, tem vezes que tem que pagar. Não é sempre o castigo das 39 chicotadas. Ela, por isso, fala o que a pessoa quer dizer o seguinte. Edim tchent shir tatsadik veato edim achrine veitzdik veitzdik neikara. Um par de testemunhas veio e tentou condenar o réu. O tribunal deu o veredito, condenando esse réu. Veio um segundo par e foi veitzdik veitzdik. Inocentaram o inocente, inocentaram o réu. Mishavino Leandro e Echaim. E foram Irshio e Tarashá. Classificaram o primeiro par como perversos, foram desmascarados. Veiaim Binakot Tarashá. Aí falou o Pasuk, se eles não têm como receber mesmo castigo que o réu receberia, como nos casos da nossa Mishnah, então eles sofrem as malcotas, as 39 chicotadas. Pergunta Betei Pukleim Lotane. Pergunta, por que não podemos aprender do pasuk mais genérico? Ou seja, sempre quando a pessoa ele transige uma proibição da Torá, se a Torá não fala nenhum castigo, então o castigo é automático das 39 chicotadas. Esse é o castigo genérico da pessoa que transige algum laf, alguma proibição. E a Torá fala, lotane, não testemunhe em falso. Não, no caso dos edivos, eles sim pecaram esse pecado e testemunharam algo falso. Então, por causa disso, eles deveriam receber as 39 chicotadas. Porque eles transgrediram um lá, uma proibição genérica. Então, para que temos que aprender do Pasuk Veyayim Bina Kodarajá? Amishum de Avelav Shem Bomase, Veholav Shem Bomase, Elokinalav. Responde a Gemara que quando a pessoa peca com um ato corporal, com uma C, aí ele recebe as 39 chicotadas. Se a pessoa peca com a fala, ele não recebe as 39 chicotadas. É um lav shen bo maase. No caso do testemunho, não existe nenhum ato corporal envolvido, é só a fala. Por isso temos que aprender do outro passo, vei bina kotarajá, que no caso das testemunhas é uma exceção à regra, que se eles testemunham contra o réu e não tem como receber o mesmo castigo que o réu receberia, recebem sim as 39 chicotadas. Temos quatro leis diferentes no caso de Edim Zomimim. Era assim, Bergrushal, Berghalutza. A lei da nossa Mishnah, as testemunhas que disseram que o réu é um Kohen inválido, eles não se invalidam mesmo que são Kohanim, continuam Kohanim válidos. Vem Golim Lareniklá, eles não são exilados, mesmo que eles tentaram fazer isso com o réu. Bem Benjamim Etakof. Digamos, um par de testemunhas diz que o boi de Reuven matou fulano. Se isso for verdade, Reuven, o dono do boi, tem que pagar o cofer, como a gente viu em Babacama várias vezes. Tem que pagar um pagamento para os herdeiros da vítima. As testemunhas disseram que o boi de Reuven matou fulano e as testemunhas foram desmascaradas. Fala Braita, as testemunhas não tem que pagar o cofer. Vamos ver por quê. Venim Karim Bebe Divri. A lei é que quando a pessoa rouba e ele não tem dinheiro para pagar o roubo, o tribunal vende ele como escravo e pega o dinheiro da venda e dá para a vítima do roubo. Se as testemunhas disseram que o réu roubou e depois eles foram desmascarados, eles não são vendidos como escravos, não sei por que na Gemara. E sobre Rebbe Akiva, falaram em nome de Rebbe Akiva uma outra lei. Af Emeshamim Alpi Atzma. O par diz que esse réu deve, digamos, 100 reais para um credor. E esse réu foi desmascarado, eles teriam que pagar os 100 ao réu, mas eles foram para um outro tribunal e confessaram, disseram que eles testemunharam em falso contra o réu, e eles confessam. Fala de Kiva, eles não têm que pagar os 100 reais ao réu, vamos ver porquê. E assim, Ben Grusha Ben Halutzak, de Amrad, já vimos um motivo que as testemunhas não são consideradas Kohanim inválidos, como a gente viu antes de Abishua Benevim, vem Golim Laremiklat, eles não são exilados na cidade de refúgio, como o Rish Lakish explicou, que é Amram. Vem Meshalim Itakofer. E o terceiro caso era que eles disseram que o boi de Reuven matou o fulano, eles não têm que pagar o cofre, mesmo que eles foram desmascarados. Por que Kassavre Kufra Kapara? O sábio da Breta sustenta que o dono do boi que matou alguém tem que pagar o cofre para receber uma expiação, um perdão para o pecado dele, que ele não cuidou bem do boi, e fulano morreu por causa disso. Ele tem que pagar um cofre para receber a sua capará, a sua expiação. E essa lei é que o dono do boi tem que pagar o cofre. Ele precisa dessa expiação, nesse caso específico. Não foi o boi das testemunhas que matou alguém. Então eles não têm que pagar nenhum cofre. Eles sofrem as 39 chicotadas e não pagam o cofre. Pergunta na Mantana Kufra Kapara. Quem é que sustenta realmente assim que esse pagamento do cofre é uma expiação para o dono do boi? Amaravriza Rabi Shmei Benoshel Rabi Uchanan Ben Brukai. Farav Chiza, que era Bishmael, filho de Abiyuha Membro. Então ele fala bem. Veratan pidiu nafsho. O dono do boi tem que pagar um resgate para a alma dele. Redimir a alma dele com esse pagamento do cofre. Se o boi dele matou alguém. Ben Isaac fala Tanaká, uma opinião da maioria dos sábios, que o dono do boi tem que pagar o valor da vítima no mercado de escravos. Dessa forma, ele sai da obrigação do cofre. Bishmael Benoshi, Abiyuha Membro, como ele fala Bishmael, do mesmo assim, o dono do boi tem que pagar o seu próprio valor no mercado de escravos, vai pagar isso para os herdeiros da vítima. Mas lá, fala Frisa, qual é a explicação básica dessa discussão? Beacamir, deve ser que esse é o debate de Massavar Kufra Mamona, Massavar Kufra Kapara, deve ser que Tanakama sustenta que o dono do boi paga o cofre como um pagamento de um dano. Se o boi de Reuven causou algum dano a fulano, então temos que avaliar quanto vale esse dano, e o dono do boi tem que pagar um nezek. Se o boi de Reuven matou fulano, então Reuven tem que pagar o valor da vítima no mercado de escravos, que esse é o valor do nezek, esse é o valor do dano que ele causou. Então esse é o opinião de Tanakama, que o valor do cofre é o valor da vítima. E a Bishman sustenta que o pagamento do cofre é uma expiação para o dono do boi. Então, temos que avaliar quanto o dono do boi vale no mercado de escravos. Ele tem que pagar isso para os herdeiros da vítima. Dessa forma, ele redime a alma dele. Ele recebe o seu perdão. Então, fala Frisa, que a Beth James, que diz que o pagamento do cofre é uma capará, vai como Rabi Ishmael. A Maravava, Varavava discutindo, Lodekula é uma cufra capará. Falava, não teria uma prova daqui. Podemos dizer que todos concordam que o pagamento do cofre é uma expiação, é uma capará para o pecado dele. Não é um pagamento de um, como se fosse um dano aos herdeiros da vítima. O debate é o seguinte. Tanakama sustenta que a gente avalia o valor do cofre para que o dono do boi receba a sua expiação. O valor é conforme o valor da vítima. Mas é uma expiação para o dono do boi. O Marcelo vai mais que Shemina. E Rabi Shmuel diz que não, a gente avalia o valor do cofre conforme o valor do dono do boi no mercado de escravos. Mas tá, Maia Drava. Pergunta para si, Rafa tem razão. Que todos concordam que o cofre é uma expiação. Qual é o motivo da opinião de Rahamim? Porque o pagamento do cofre se refere ao valor da vítima, deveria se referir ao valor do dono do boi, que redime a sua alma dando o seu valor para os herdeiros da vítima. Responde Neymar Ashatá Lemata, Neymar Ashatá Lemata. Temos uma Gzerá Shavá. A Torá usa o mesmo termo Yashit e Yushat, termo de Ashatá, em dois casos diferentes. Um deles é o caso do cofre. Malalan Bederizak, Afkar Bederizak. Assim como no primeiro caso, vamos levar em conta o valor da vítima, assim também no caso do cofre. O primeiro caso é quando uma pessoa agride a uma mulher grávida e essa mulher, infelizmente, perde a gravidez. Então, o agressor, o mazik, tem que pagar o valor da vítima, tem que pagar o valor do feto. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é o caso do cofre, que o boi de alguém matou outra pessoa. Então, uma vez temos essa Gzerá Shavá, temos esse paralelo. Também no caso do cofre, falta na cama, temos que calcular o valor da vítima, isso que o dono do boi tem que pagar. Vira Bishmael, Natan, Pidana, Shokti, fala na Bishmael que não. O dono do boi tem que pagar o seu próprio valor, porque o pastor diz, Natan pidiu nafsho, tem que pagar a redenção da sua própria alma, e não tem que pagar o seu valor para os herdeiros da vítima. Verabanan, ímpida, na shoptif, milkishem, bedrizak, shemin, fala, chamim. É verdade. Esse pagamento é uma capará, é uma expiação, mas o valor refere ao valor da vítima. Então esse é o debate, conforme Rav Papa. Venim karim bebedivri. Vimos na Braia, então, outro caso. O par de testemunhas disse que o réu roubou e poderia ser vendido como escravo, se isso fosse verdade. Fala Braita, as testemunhas não são vendidas como escravos. Então, Sabara Vamuna Lebeimar, Rava Muna pensou em dizer o seguinte: Hanemirei Hadeitre Dide, inimigo de Iuromizdavan e Inonamiromizdavan. Fala Rava Muna que deve ser que essa lei da Braita se refere a um caso específico, que o réu tinha dinheiro para pagar esse roubo. Então ele não seria vendido como escravo. Por isso, as semeias não são vendidas também. A varejha de leitre de idem, a flagal de itle, o redido, misavno. Falava, não faz sentido dizer que se o réu não tinha dinheiro para pagar por esse roubo, ele seria vendido como escravo. Isso que as semeias tentaram fazer com ele. Então, nesse caso, aparentemente, as semeias são vendidas como escravos. Porém, pergunta a velembro lei, e ant havalar, miar misdavant ananami lo misdavina. As semeias teriam um bom argumento, fala Gmará. Eles tentaram colocar a lei do roubo sobre o réu. A lei do roubo tem duas opções. Se a pessoa tem dinheiro para pagar pelo roubo, ele não é vendido. Se ele não tem dinheiro, aí ele é vendido. Então, fala as semeias que a lei do roubo se recaia sobre eles. Se eles têm dinheiro para pagar pelo roubo, então eles têm que pagar. Se eles não têm dinheiro, aí eles são vendidos. Então, por que Rav Muna disse que se o réu não tem dinheiro para pagar pelo roubo, ele seria vendido, as testemunhas são vendidas mesmo que eles têm dinheiro para pagar. Por isso, para responder o que disse Rav Muna, Savar Rav Muna, lembro que Rav Muna disse é o seguinte: Hanemirei hade itlei oledidei oledido. Isso que falou a Braita, que as testemunhas não são vendidas, é ou se o réu tem dinheiro, ele não seria vendido, então eles não tentaram condenar isso ao réu. Então, as testemunhas não são vendidas. Ou se o réu não tem dinheiro, mas as testemunhas têm sim dinheiro, eles não são vendidos. Mas isso era uma valeca de leite, numa situação que nem o réu tinha dinheiro para pagar por esse roubo, nem as testemunhas. Então, nesse caso, as testemunhas seriam vendidas sim. Assim pensou Rav Muna. A maneira para ele falava que não. Venimkar begnevato, amarachmana begnevato, velobezamemo. O pasuk diz o ladrão, ele é vendido por causa do roubo dele. A tra foi bem específica. Se a pessoa roubou e não tem dinheiro para pagar, ele é vendido como eved ivri, como escravo. Mas se a pessoa testemunhou sobre outra que roubou, lobezamemu, as testemunhas não são vendidas como escravo, porque isso está fora do pasuk. O pasuk diz begnevato, a pessoa é vendida porque roubou. As testemunhas não roubaram. Testemunharam contra o réu, então eles não são vendidos. Eles recebem as 39 malkot. Mishum Rebbe Akiva, vimos a última lei da Braita. Em nome de Rebbe Akiva, Rebbe Akiva disse o seguinte: testemunhas vieram e disseram que o réu deve 100 reais, digamos, a um credor. E foram desmascarados. Foram para um outro tribunal e disseram que estão confessando, que eles testemunharam contra esse réu, disseram que o réu deve 100 reais, mas é mentira. Eles confessaram no outro tribunal, fala Rebbe Akiva, eles não têm que pagar os 100 reais ao réu. Pergunta minha mãe, Tamad Rebbe Akiva, por que não? Que sabar, knasa ou beknasa em mexer no piatmo. Rebbe Akiva sustenta que os castigos dos edims do Emi são multas. Então, se eles disseram que o réu deve 100 reais e foram desmascarados, então tem uma multa sobre eles que eles têm que pagar os 100 reais ao réu. Se eles foram e confessaram, se recai a lei de modé beknas fatur, a pessoa que fez algo de errado teria que sofrer uma multa. Foi e confessou no tribunal, ele não tem que sofrer essa multa. O fato de ter ido confessar isenta ele da multa. Isso por si só é uma multa. Para os comentaristas, ele foi lá confessar, passou um vexame, isso já é a multa que ele sofre, ele não tem que sofrer outra multa. Então, se as testemunhas foram para um outro tribunal e confessaram lá que testemunharam contra esse réu, que ele teve o 100, eles não têm que pagar os 100, eles confessaram, se isentam da multa. Uma raba disse raba te dá uma prova para Rabi Akiva, que os castigos dos edipos do são multas. Xerelonsu maase veneraguion bechamim. Fala raba, as testemunhas quiseram causar que o réu sofra a pena de morte. O réu não sofreu a pena de morte, eles foram desmascarados. E eles sofrem a pena de morte. Eles não causaram nenhum dano a esse réu na prática, mesmo assim eles sim sofrem. Então se vê que é uma multa. Ou eles terão obrigar o réu a pagar. O réu não pagou nada, o réu não sofreu nenhum prejuízo na prática. Mesmo assim ele sofre porque eles foram multados. Não é como um castigo, que a pessoa causou um dano e ele sofre o castigo. Eles não causaram nenhum dano ao réu na prática, e eles sim sofrem os castigos, porque são multas. Se eles forem confessar, o Falei Bekeba, eles se isentam da multa. A Maravnach Anteidá, a Maravnach, uma prova para isso. Xerimamon Beat Bealim, um Mechamim. O réu nem pagou nada, e as semanas foram desmascaradas, eles têm que pagar. Então se vê, mesmo que eles não causaram nenhum prejuízo ao réu, eles sofrem esse castigo como multa. Pergunta para Maini, o Delosso Masé, Ayuderaba, o que Avnachon veio acrescentar? Exatamente isso que Iraba disse. O réu não sofreu nenhum dano na prática, e ele sim sofre, porque são multas. Realmente, Avnachon veio dizer a mesma coisa do que Iraba, mas trouxe o que disse Avnachon como um apoio ao que disse Iraba. Isso foi da Gemara, paramos aqui por hoje, não perco amanhã. Vamos ver um caso interessante. Duas testemunhas vieram testemunhar contra o réu. Uma das testemunhas foi desmascarada. O que se faz com essa testemunha? Usei isso com muito mais também, pessoal. Bruca do Nairo lá. Amém, vê, amém.